Se querem que ela troque de hotel, se hospede em outro lugar, tudo bem. Só não vale chamar o aparato de segurança, o aparato oficial da chefe de Estado do Brasil, de comitiva. Não vale. Isso é distorcer a verdade. Mas queria, senhor presidente, falar da medida provisória 586. Eu tenho, esses dias todos, presidindo o trabalho, tenho me colocado aqui com a preocupação de estudar esse tema, de mediar esse processo todo com os colegas senadores. E, nesse dia, quando Vossa Excelência, inclusive, já fez o devido registro, que é o dia da Síndrome de Down, Vossa Excelência fez um discurso aqui muito preciso, valorizando tudo o que o Brasil tem feito no sentido de cuidar, de trabalhar as minorias. E Vossa Excelência tem autoridade para fazer uma fala dessa, senador Paim. Nesse dia que nós lembramos o Dia das Florestas, nós que batalhamos tanto, eu que sou engenheiro florestal, venho aqui para deixar nos anais a nossa preocupação com a floresta, cumprimentar todos que nos ajudaram e que desde a época da ministra Marina, depois com o ministro Mink e agora com a ministra Isabela, lutam para que se diminua a destruição de florestas. O Brasil está perto de alcançar, e se tomarmos uma decisão política, vamos alcançar, que é o fim do desmatamento ilegal. Temos que separar desmatamento legal, que a lei estabelece, do desmatamento ilegal. Acho que é possível o Brasil zerar o desmatamento ilegal. Mas muito importante, e tão importante quanto, é nós estabelecermos uma nova governança para esses recursos que são uma vantagem comparativa que o Brasil tem e nenhum outro país do mundo tem, que são nossas florestas. Lamentavelmente, o Brasil ainda não dispõe do aparato institucional adequado para trabalhar as florestas. Nós temos que, com o novo Código Florestal, que trará a floresta de volta, que segue sendo rígido na defesa da biodiversidade e de nossas florestas, principalmente aquelas florestas protetoras que protegem nossas águas, nossas encostas. Está aí a tragédia do Rio de Janeiro, ocupação indevida de áreas de risco. É tragédia na certa. Nós vamos precisar mudar todo o aparato institucional para que possamos transformar as florestas brasileiras não só num ativo da qualidade de vida, sinônimo de qualidade de vida, num ativo econômico que, se usado com inteligência, possa gerar emprego e renda e fazer um diferencial econômico para o nosso país. Então, faço o registro. Amanhã é o Dia da Água. São recursos naturais que são parte da minha razão de estar aqui no Senado, porque eu me preocupo de fazer com que o nosso país possa bem usar os recursos naturais e possa ser uma referência no cuidado com as águas, no cuidado com nossas florestas, com a nossa biodiversidade. Mas, senhor presidente, eu queria, então, me referir à MP 586, que trata a medida provisória que deve ser iniciar, está na ordem do dia, o item 1, está, inclusive, trancando a pauta, e terça-feira que vem deve estar, como eu vou estar ausente por uma missão que tenho que cumprir, oficial, ela deve começar a ser discutida na próxima terça-feira. É a medida provisória que trata, a medida provisória trata, dispõe sobre o apoio técnico e financeiro da União aos entes federados no âmbito do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, senhor presidente. A Constituição Federal, no artigo 205, no capítulo 3, na seção 1, é ali que se trata da educação, da cultura e do esporte. E a Constituição, no meu ponto de vista, tem algo que necessita de reparo. Eu até faço parte de uma comissão agora, responsável, criada pela mesa diretora, pela regulamentação do que precisa ser regulamentado na Constituição e também nós trabalhamos uma revisão da legislação brasileira. Nesse artigo 205, começa e nesse capítulo, a Constituição estabelece as responsabilidades dos entes federados. E lá está colocado, de uma maneira explícita, que há uma certa divisão onde os municípios cuidam das crianças. cuidando da educação infantil, os estados e o Distrito Federal do jovem, aí é o ensino médio, e a União Federal cuida do adulto. Agora eu pergunto, é adequado nós colocarmos o mais frágil ente da federação? Não estou dizendo diminuindo os municípios, mas é o que dispõe de menos recursos, é o que dispõe da menor estrutura para cuidar daquilo que é mais delicado. O que temos de mais importante do que nossas crianças? Quando nasce uma criança numa família, todo mundo da família cuida daquela criança. A mãe, então, não larga, até que ela possa se transformar num jovem e depois num adulto. Mas a Constituição faz isso de uma maneira, na minha opinião, equivocada. Ela põe na responsabilidade do município o cuidado com as nossas crianças. E o que é que aconteceu depois disso tudo? Nós temos um gravíssimo problema, é o analfabetismo infantil. Foi feito um levantamento, está se discutindo nessa MP um programa elaborado pelo nosso governo federal. Conversava esses dias com o governador, ex-governador Binho Marques, que hoje é secretário do Ministério da Educação, que é parte da equipe do ministro Aloysio Mercadante, com o secretário-executivo Paim, do Ministério da Educação, e está aqui a medida provisória que tenta, primeiro, trazer, vem da presidenta Dilma, ela traz uma proposta para solucionar algo que é gravíssimo. De que adianta a gente querer mandar 100 mil alunos para fazer uma formação no exterior? De que adianta nós colocarmos, abrir mais faculdades no nosso país? De que adianta nós seguirmos fazendo o ProUni se nós não resolvermos um problema que está na origem, que é a baixa escolaridade, a péssima formação que nós temos para as nossas crianças que vêm das escolas públicas? E a medida provisória, ela levanta esse problema. A maioria das crianças brasileiras está alfabetizada no final do terceiro ano do ensino fundamental. Isso é fato, a maioria. Mas um número muito grande de crianças não conseguem estar alfabetizadas no terceiro ano do ensino fundamental. E aí tem um problema. Apesar dos avanços, o IBGE de 2010 constatou que há 15,2% de analfabetos entre a população na faixa etária de 8 anos de idade. Só que a Constituição, só que está estabelecido que nós temos que dar a formação para as nossas crianças. Então, tem 15,2% das crianças com 8 anos de idade são analfabetas. E é esse o ponto central que essa MP 586 tenta solucionar. Para piorar ainda mais, presidente Paim, nós temos um problema. Chega a 27,3% quando é levado em conta a região norte. E a 25,4% no nordeste. Então, veja só, a média brasileira é de 15,2%, mas no nordeste, o número de crianças analfabetas, cada 4 crianças com 8 anos, uma segue ainda sem ler, escrever ou sem ter as noções básicas do conhecimento. Isso é descumprir a Constituição. E essa medida provisória que chegou aqui, primeiro, levantou uma grande celeuma. O Brasil, o governo está querendo reduzir ou ampliar a alfabetização e dizer que agora a alfabetização tem que ser com 8 anos. Não é nada disso. O governo da presidenta Dilma está fazendo valer um pacto assinado em 2007 pela alfabetização. 2007, governo do presidente Lula. E nesse pacto está estabelecido que nós temos que zerar, nós temos que alfabetizar nossas crianças para que não haja uma distorção conseguir da vida dessas crianças, quando virarem jovens e adolescentes e depois adultos. Então, caro senador Paim, a proposta da medida provisória, ela não é uma medida que contorna o problema, ela enfrenta o problema. Só tem um jeito. Os especialistas em educação, os estudiosos em educação, identificaram que uma criança necessita de pelo menos 600 dias de aula para ser completamente alfabetizada, para que ela possa ter os conhecimentos necessários, o domínio do sistema alfabético, a leitura, a escrita. Para que ela possa dominar os conhecimentos básicos, precisa de 3 anos. Ou seja, no 8º ano, essa criança está considerada alfabetizada. Então, primeiro, o Brasil tem que ter uma opção de enfrentar esse problema, resolver essa distorção, e para isso precisa de tempo. Eu vou dar um exemplo, nobre senador Paim, acho que posso contar com a contribuição de Vossa Excelência. Eu, prefeito de Rio Branco, assumi, e a prefeitura tinha poucos alunos, pouquíssimos alunos, não chegava a 6 mil o número de alunos, quando eu assumi, deixei com mais de 12 mil, dobrei em 4 anos. O meu secretário era o ex-governador Binho Marques, que hoje é secretário do Ministério da Educação. Aliás, assumiu, por um dia, na ausência do Paim, que é o secretário executivo, e do nosso ministro Luiz Mercadante, por um dia que foi... Eu fiz até questão de registrar no meu Facebook, porque o ex-governador Binho, ele merece isso. Ele começou dando aula nas Palhoças de Chapuri, a pedido do Chico Mendes, alfabetizando o seringueiro para que os seringueiros não fossem enganados na hora das relações comerciais. E o Chico Mendes começou a organizar o povo fazendo escolas, alfabetizando seus companheiros. E o Binho era um instrumento importante, porque ele, ainda na faculdade, ia para lá dar aulas. E ficou morando em Chapuri. Antes de que eu fosse, da Marina, do Tião, de tantos outros, o Binho estava lá em Chapuri com o Chico Mendes. Depois é que nós fomos e nos encontramos. E eu lembro bem, presidente Paim, que eu chego e recebo o então secretário Binho Marques no meu gabinete, e ele entra e fala: prefeito, Jorge, nós estamos com um problema. Estamos tendo repetência de crianças no primeiro ano, senador Randolph. Imagine você ter uma criança no primeiro ano do ensino fundamental que repete o ano. Eu falei: mas como é que se mede? Como é que uma criança no primeiro ano repete? Porque ela está pegando noções básicas. Básicas, básicas. Ela está aprendendo a pegar, a trabalhar o papel, o lápis, a borracha, as formas, as cores, a conhecer as letras, os números, a conhecer. É o primeiro ano. E aí o Binho chegou e falou: não tem jeito, as crianças têm que fazer o primeiro ano de novo. E nós, eu falei: mas então, Binho, quem são essas crianças? Quem são essas crianças que repetem o primeiro ano do ensino fundamental? Falei isso ainda há pouco com o senador Cristóvão, pena que ele é tão apaixonado, não pode estar aqui. Eu tive que passar a minha vez de falar para alguns colegas, porque eu queria muito que o Cristóvão, que é um dedicado, dedica a sua vida àquilo que é mais importante para esse país se transformar na grande nação, que é a educação. Mas aí eu com o governador Binho, chegamos e ele falou: olha, vamos atrás de quem são essas crianças. E fomos, senador Paim. Quando nós fomos atrás de quem são as crianças que repetiam a primeira série do ensino fundamental, nós nos chocamos com uma realidade que estava ali. Era só observar que íamos ver. Elas eram filhas de pais analfabetos. Pai e mãe analfabetos. E uma criança, filha de pai e mãe analfabeto, com 6 anos de idade, com 7 anos, ela vai ver papel e lápis, sabe quando, senador Paim? Quando ela chega na escola, porque na casa dela não tem lápis, nem papel, nem borracha. Porque na casa de um analfabeto, não precisa de instrumentos estranhos. E o lápis, a caneta, o papel são instrumentos estranhos. E não tem isso na casa dos pobres analfabetos. Foi essa constatação que nós chegamos. E nós falamos: meu Deus, nós vamos ter que cuidar dessas crianças, das famílias delas. Porque todos nós que temos filhos, que tivemos filhos, um privilégio na vida ter filhos, temos sobrinhos, alguns têm netos, eu ainda não tenho essa sorte. Mas a primeira coisa, quando está ali com 2, 3 anos, a gente já dá um papel e um lápis de cor e ele já começa a lidar com aquilo. Quando ele chega no primeiro ano da escola, o que é que acontece? Ele já está familiarizado com aquilo e aí ele vai absorver outros conhecimentos. Filho do pobre não é assim. O filho do analfabeto não é assim. E esse projeto do ministro Mercadante, do nosso governo, da presidenta Dilma, essa medida provisória, ela vai, põe o dedo nessa ferida. nessa chaga. E o programa, caro presidente Paim, ele é muito bem estruturado, porque é um programa que faz... Ele está baseado... O Programa Nacional de Alfabetização na Idade Certa, ele está baseado numa coisa, formar professores alfabetizadores de criança, que é outra coisa. Em todos os estados, formar professores, junto com as nossas universidades, nos municípios, formar esses professores, financiar a formação desses professores, e aí sim, iniciar um projeto, um programa, e agora já iniciar um programa que vai fazer com que o Brasil possa fazer valer o que está na Constituição ou naquilo que deveria estar na Constituição. A União Federal, os estados e os municípios juntos pela educação infantil. Essa é a essência. Se não juntarmos os entes federados, como está na proposta, o programa Alfabetização na Idade Certa, o mérito dele é juntar o governo federal, que vai financiar, mas não pode ficar distribuindo dinheiro para prefeito e dizer, prefeito, vá lá e alfabetize suas crianças. Isso não vai funcionar. Eu falava com o Cristóvão. É treinar, formar os professores alfabetizadores, financiar isso, fiscalizar, ter bonificação, até mesmo do ponto de vista da eficiência e um acompanhamento permanente. Não tenho dúvidas que com isso, aí sim, o Brasil vai suprir uma defasagem. Sabe quanto, com que idade, caro presidente Paim, uma criança de uma escola particular é alfabetizada? Com 6 anos. Então, o Brasil não está mudando para 8 anos. O problema é que na escola pública, onde estão os filhos dos pobres, dos analfabetos, tem milhões de crianças. No Nordeste, é 1/4. De cada 4, uma não está alfabetizada no 3º ano, com 8 anos de idade. E esse é um objetivo central. O ministro Aloysio Mercadante voltou, o Eduardo Amorim é o relator. Eu tenho muita esperança de que, na semana que vem, essa MP, essa medida provisória, seja aprovada e que o Brasil comece a fazer aquilo que deveria estar na Constituição, mas não está. Somar União Federal, os estados e os municípios para, juntos, com financiamento da União e com um programa dirigido, específico, tendo como foco central os professores de boa formação, nós termos, zerarmos o analfabetismo na infância. Com isso, concluído, senhor presidente, nós vamos ter, sim, aí, encontrar a idade de alfabetização certa da escola pública e da privada. Aí sim, a próxima etapa é trazer a alfabetização para 6 anos de idade, mas a alfabetização plena, tanto na escola pública como já acontece na privada. Então, eu queria cumprimentar a todos que me acompanham e dizer que são matérias como essa medida provisória, que me fazem sentir útil como senador, porque eu tenho certeza que ela, sendo aprovada aqui, o Brasil começa a viver uma mudança de fato, priorizando a educação na infância e em todas as etapas da vida para que o Brasil ganhe e vire uma nação desenvolvida, porque só vai virar quando a educação virar a grande prioridade dessa nação. Muito obrigado, presidente.